Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do 8 de janeiro aprova relatório de Elisiane Gama que pede indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Segue para a sanção proposta que garante assistência psicológica a mulheres antes e depois do parto. CCJ aprova projeto de revisão da lei de cotas. Texto segue para análise do plenário. Boa noite. A CPMI do 8 de janeiro aprovou hoje o relatório com pedido de indiciamento de Bolsonaro, ex-ministros, militares e empresários. A oposição classificou o parecer de político por perseguir o ex-presidente e questionou a falta de responsabilização de integrantes do governo Lula. Repórter Érica Christian.
Aprovado por 20 votos favoráveis e 11 contrários, o relatório da senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão sugere o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e de mais 60 pessoas, entre militares, ex-ministros e empresários. Ao criticar as conclusões, a oposição insistiu que o relatório faltou com a verdade ao não apontar a omissão do governo federal nem indiciar o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias, como destacou o senador Sérgio Moro, do União do Paraná.
Quem invadiu o Supremo e destruiu o patrimônio público tem que ser responsabilizado. Mas quem deixou isso acontecer, podendo evitar que acontecesse, também tem que ser responsabilizado.
Elisiane Gama, no entanto, considera que as investigações mostraram a atuação de grupos radicais no cenário político nacional.
O Congresso Nacional dá uma resposta de intolerância a atos antidemocráticos. É uma demonstração de que a democracia do Brasil é forte, de que as instituições brasileiras, mais do que nunca, são fortes. E nós não vamos permitir que o 8 de janeiro se repita na história brasileira.
O relatório da CPMI do 8 de janeiro será encaminhado para o Ministério Público, Polícia Federal e para o Poder Judiciário.
O Senado aprovou o projeto que garante a assistência psicológica a gestantes, a mulheres em trabalho de parto ou que acabaram de ter o bebê e também aquelas mães que acabaram de voltar às condições de pré-gestação. O objetivo do texto, que segue para a sanção presidencial, é garantir o atendimento da mulher nesse período, além de promover ações de conscientização sobre esse assunto, a fim de garantir a saúde mental dela. A relatora, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou a importância dessas medidas.
O Ministério da Saúde reconhece que a depressão pós-parto traz inúmeras consequências ao vínculo da mulher com o bebê, sobretudo no que se refere ao aspecto afetivo. Além disso, a literatura menciona efeitos no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da criança, além de sequelas prolongadas na infância e adolescência.
Os senadores aprovaram também um projeto que obriga a reconstrução de lábio leporino pelo SUS. Como o texto original foi modificado, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
A proposta obriga o SUS a prestar serviço gratuito de cirurgia plástica reconstrutiva e de tratamento pós-cirúrgico, abrangendo as especialidades de fonoaudiologia, psicologia, ortodontia e outras necessárias para a recuperação do paciente. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico e relatou o texto na Comissão de Assuntos Econômicos, falou sobre a importância da intervenção.
Devo dizer que não é, como alguns pensam, uma reparação plástica do lábio leporino ou da fenda palatina. É uma cirurgia reconstrutiva, restabelecendo a anatomia do lábio e também a anatomia da área palatina, o céu da boca, que é super importante em todos os sentidos, para alimentação, para respiração.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira o projeto de revisão da Lei de Cotas. O texto deve ser votado no plenário do Senado na próxima semana. Repórter Marcela Diniz.
Houve consenso sobre o critério socioeconômico, mas não a respeito do corte racial da política pública. O senador Marcos Rogério do PL de Rondônia questionou a nova regra de acesso, segundo a qual os candidatos disputarão as vagas de ampla concorrência e somente se não atingirem as notas de corte é que concorrerão às cotas. Já o senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas interpreta que o texto não contempla grupos mestiços. Ele e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho do PL Potiguar, registraram voto contrário. O senador Paulo Paim do PT Gaúcho espera ampliar o consenso no plenário.
Antes da política de cotas, nós tínhamos em torno de 6% de negros e negras deficientes que não bolam na universidade. Hoje nós estamos em torno de 40%, até um pouquinho mais.
A revisão da lei de cotas inclui os quilombolas na reserva de vagas, prioriza cotistas na concessão de auxílios estudantis, amplia as políticas afirmativas na pós-graduação e diminui de 1,5 para 1 salário mínimo a renda per capita familiar máxima do candidato egresso da rede pública.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou regras para o uso do hidrogênio como fonte de energia no Brasil. O hidrogênio é considerado hoje uma das principais alternativas na transição para uma economia de baixo carbono. Repórter César Mendes.
A matéria aprovada é de autoria do ex-senador Jean Paul Prates, hoje presidente da Petrobras, e estabelece mecanismos para o uso do hidrogênio no setor energético nacional. De acordo com o texto, a produção e a distribuição do hidrogênio passam a fazer parte do segmento econômico de abastecimento nacional de combustíveis, e a Agência Nacional do Petróleo fica responsável por fiscalizar toda a cadeia do hidrogênio. De acordo com o relator veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, a proposta vai estimular a produção do hidrogênio verde, produzido com energias renováveis. Os senadores também aprovaram o projeto de Jacques Wagner, do PT da Bahia, que cria o programa Agente Jovem Ambiental. Uma das emendas da relatora, Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, exclui alunos de escolas privadas do programa.
Trazer isso para o âmbito da escola é muito importante. Todavia, consideramos que o programa Agente Jovem Ambiental deve ser oferecido apenas para aqueles que estejam matriculados ou que tenham concluído o ensino médio em escola pública.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, criticou a destinação do programa apenas para alunos ou egressos de escolas públicas.
O chanceler brasileiro Mauro Vieira pediu cessar fogo imediato na faixa de Gaza e a devolução dos reféns israelenses. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, ele ainda defendeu respeito ao direito internacional. Repórter Floriano Filho.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o êxito da operação do governo brasileiro, incluindo diplomatas e as Forças Armadas, para repatriar os cidadãos brasileiros que estavam em Israel. O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que é arriscado não classificar oficialmente o Hamas como grupo terrorista. O chanceler brasileiro deixou clara a posição do governo em relação ao atual estágio do conflito.
Defendemos que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. Pedimos a Israel cessar o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E exortamos as partes a respeitarem o direito humanitário internacional. É inadmissível a continuidade desse conflito e os ataques à infraestrutura civil, tal como verificado ontem no Hospital Batista de Gaza, que, segundo apurações iniciais, resultou na morte em torno de 500 pessoas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, homenageou a Petrobras por completar 70 anos de existência e destacou o desafio da empresa de recuperar sua participação na economia do país com o aumento dos seus investimentos. Para ele, esse processo já foi iniciado com o aumento da capacidade de refino e a redução do percentual de dividendos pagos aos acionistas da estatal. Cajuru lembrou que a empresa foi criada em outubro de 1953 para garantir o abastecimento de petróleo do país. O senador disse que hoje a empresa foca nos investimentos que levam em conta as exigências da transição energética.
A preocupação com o equilíbrio ambiental, sem nenhuma dúvida, em todos os sentidos, impõe como prioridades as fontes de energia limpa. sem prejuízo da exploração do petróleo, porque sabemos que ainda não é possível abrir mão dos combustíveis fósseis.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.